Senhor presidente, senador Mazarildo Cavalcante, senhoras e senhores senadores, li neste último final de semana, no jornal Folha de São Paulo, ou mais precisamente ontem, domingo, no caderno Ilustríssima, o relato de um dos crimes mais bárbaros, mais chocantes, ocorrido no Brasil durante o período da ditadura militar que se instalou no país a partir de 1º de abril de 1964. O texto intitulado, abre aspas, A Outra Vida do Tio Enéas, fecha aspas, foi escrito pela atriz paulista Mica Lins e fala da amizade de seus pais com o tio Enéas, que, na verdade, era o dirigente do Partido Comunista Brasileiro, o cearense pernambucano Davi Capristano da Costa. O alerta, senhor presidente, para esse importante registro histórico me foi feito pelo ex-deputado federal Maurílio Ferreira Lima, que é uma pessoa, mesmo sem mandato parlamentar, atenta a todas as questões de relevância política, quer seja no Brasil ou no cenário internacional. Dito isso, senhoras e senhores senadores, gostaria de reproduzir alguns trechos do depoimento emocionante de Mica Lins. Foi uma das matérias mais chocantes, senhor presidente, que eu li nos últimos 10 anos. Abre aspas. Tio Enéas era um homem muito alto e, na minha memória, aparece com um terno escuro, a camisa branca, o cabelo penteado para trás e um bigodinho engraçado. Para uma criança, filha única de pais que trabalham fora, qualquer hóspede era motivo de alegria, ainda mais um hóspede como ele, sempre tão atencioso. Davi Capristano era um homem incrível. Quando o conheceu nos anos de 1960 no Recife, meu pai tinha uns 18 anos e já militava no PCB. Trabalhava no governo Miguel Arraes. Davi tinha história. Nascido em 1913 no Ceará, participou do levante de 1935, quando era sargento da Aeronáutica, e foi condenado à prisão pelo Estado Novo. Lutou na Guerra Civil Espanhola e na Resistência Francesa durante a ocupação nazista. Em 1947, já de volta ao Brasil, foi eleito deputado estadual por Pernambuco, onde também dirigiu os jornais A Hora e a Folha do Povo. Com a ditadura, caiu na clandestinidade até partir para Tchecoslováquia no início dos anos 70. Meu pai amava aquele homem pelo espírito de luta, pela posição ideológica e pela humanidade. Minha mãe também, tanto que escondia Davi em nossa casa, mesmo não sendo mais casada com meu pai e tendo a perfeita noção do risco que corríamos. Em 1974, aos 61 anos, Davi voltou, escondido do exílio. Ao passar pela fronteira em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, foi preso pelos agentes do Exército e logo dado como desaparecido. Em 2008, a jornalista Thaís Moraes publicou o livro Sem Vestígios, Revelações de um Agente Secreto da Ditadura Militar Brasileira, escrito com base em anotações enviadas a ela de forma anônima pelo agente de codinome Ivan Carioca. Nelas, Carioca relata com detalhes o fim trágico de Davi, torturado, morto e esquartejado em Petrópolis. Até agora, as notícias que se tinha da morte de Davi Capistano era de que ele estava desaparecido. Se sabia que devia ter sido torturado e morto, mas não nas circunstâncias em que esse senhor Ivan, que acode pelo vulgo de Carioca, descreve uma cena de uma prisão nos porões da ditadura militar. Carioca descreve a visão do corpo daquele homem enorme e doce que conheci. Abre aspas. Um tronco dividido ao meio. As costelas de Capristano pendiam do teto e ele, reduzido aos pedaços, como se fosse uma carcaça de animal abatido, pronta para o açougue. É o relato, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, nada mais, nada menos, de que o agente policial que presenciou essa cena tenebrosa. Depois de ler com tristeza, perguntei delicadamente a meu pai se gostaria de ler. Respondeu-me que sim. Em 2008, ele se tratava de um câncer de pulmão diagnosticado no ano anterior. Meu pai morreu neste último 5 de agosto, mas não sem saber como partiu o amigo a quem homenageara, dando a meu irmão o nome de Davi Lins. Para minha mãe, o colar que ganhou de Davi Capistano é a única joia da família e o presente mais significativo que recebeu. Seu filho, Davi Capistano Filho, foi prefeito, senhor presidente, duas vezes da cidade de Santos, uma das cidades mais importantes do estado de São Paulo, que no período de redemocratização do Brasil, após o término da ditadura militar, Davi Capistano Filho, médico, sanitarista, teve a oportunidade de dirigir aquele grande e importante município paulista por duas vezes. Ao lembrar essa história, além da saudade do meu pai, tenho a sensação desagradável de que talvez crimes da ditadura brasileira nunca sejam punidos. E penso que, por trás de cada movimento histórico, revolucionário ou não, há uma partícula delicada, talvez banal, de cada homem, que se mantém pela lembrança de uma garota, com seu brinquedo de lata ou no brilho de um colar de cristal. Fecha aspas. Senhor presidente, pela contundência desse depoimento, publicado na edição da Folha de São Paulo, edição do último domingo, 23 de outubro, gostaria de solicitar sua transcrição nos anais do Estado de todo o artigo da senhora Mica Lins, pois existe episódio da nossa história que não deve ser esquecidos. Este é um deles. E mais ainda, senhor presidente, devemos ter em mente que lembrar esses acontecimentos ajuda a impedir que eles se repitam no futuro. O povo tem uma memória muito curta, então é preciso sempre lembrar aos mais jovens, a ditadura militar se iniciou e se acabou há muito tempo, é preciso levantar para os mais jovens o que foi o período da ditadura militar, o que é uma pessoa, um estudante, um profissional liberal, um jornalista, um médico, um sindicalista, ser perseguido por um automóvel com agentes policiais, é sequestrado, torturado e morto. O fim dos ditadores nessa primavera árabe mostra exatamente isso, não é? Ditaduras que se prolongaram, prolongaram por muitos anos, essas ditaduras tiveram os seus artífices, os seus comandantes, estão tendo fins trágicos. Então, é preciso que, ao se combater, seja ela qual for, a ditadura de direita, de esquerda, ditadura é ditadura, não tem essa coisa de direita e de esquerda, é ditadura que suprime os direitos humanos, não respeita o cidadão, pratica crimes hediondos, porque uma pessoa que é sequestrada, jogada dentro de uma mala de um automóvel, de um carro, levada para um lugar que não sabe para onde está sendo levado, torturada e depois ser viciada e depois morta, é um crime hediondo, tenebroso. E isso deve ser dito ao país sempre e reiteradamente. Isso não é revanchismo, isso não é contestar a lei de anistia, que a anistia foi para todos, não é? Mas isso tem que se apurar. Um crime como esse que eu estou relatando aqui tem que se apurar. Uma pessoa ser esquartejada e pendurada em peças como se fosse um açougue dentro de uma prisão militar, relatada agora por um ex-agente policial. Então, senhor presidente, é profundamente chocante isso, e eu faço sempre questão, né, quando ocupei cargo executivo, prefeito da cidade do Recife, eu instituí, inclusive, um prêmio para se fazer uma escultura de combate, de lembrança ao período da tortura, juntamente com aquele movimento de tortura nunca mais. Para que quando uma pessoa passe ali e veja aquela pessoa pendurada, sendo torturada, o filho pergunta ao pai, ou pergunta à mãe, ou pergunta ao irmão, ou pergunta ao responsável, quem estiver com ele, o que foi aquilo, para a pessoa dizer que foi torturada, o que é a tortura e o que é um regime discricionário, um regime que se põe acima da lei, seja ele de que ideologia for, e que não respeita o cidadão, não respeita os direitos humanos. Uma outra iniciativa que tomarei, senador Demóstenes, é procurar o nobre senador Paulo Paim, um dos parlamentares mais comprometidos com as causas sociais desta Casa e que será o relator na Comissão de Direitos Humanos do PLC 8811, que cria a Comissão Nacional da Verdade, para que juntos possamos ultimar a tramitação desse projeto, se possível, contando com a boa vontade das lideranças, para que a proposição possa tramitar em regime de urgência, visto que já possui parecer favorável na CCJ, onde foi brilhantemente relatada pelo senador Aloysio Nunes, do PSDB de São Paulo. A comissão terá como finalidade examinar e esclarecer as graves violações de direitos humanos praticadas no período de 1946 até a data da promulgação da Constituição de 1988, com o objetivo de garantir o direito à memória e à verdade histórica e promover a reconciliação nacional. Ouço Vossa Excelência, senador Demóstenes, com muita honra.
Senador Jarbas, Vossa Excelência é um parlamentar lúcido com uma história de combate à ditadura militar e um líder de ontem e um líder de hoje. Vossa Excelência é uma das figuras melhores do nosso Congresso de todos os tempos. E faz uma análise perfeita, tranquila, serena de um episódio horripilante narrado ontem na Folha de São Paulo. Eu me lembro bem, tanto de Davi Capistrano quanto Davi Capistrano Filho, não é? E o relato da sua morte é algo que coaduna com as palavras de Vossa Excelência. Ou seja, não se pode admitir ditadura de qualquer espécie.
Claro.
Ditadura é ditadura, viola a Constituição, viola as leis, ofende os direitos humanos e, sem sombra de dúvida, deixa uma marca no país. E mais acerto ainda tem Vossa Excelência ao dizer que é um crime que já deve ser apurado pela Comissão da Verdade, que está sendo instituída agora por lei, não é? Sempre se soube que, de alguma forma ou de outra, Davi Capistrano teve um fim trágico. Agora, mais do que trágico, teve um fim semelhante ao de Tiradentes, não é verdade? Um homem que foi esquartejado. É algo que é inaceitável. Inaceitável a morte em qualquer circunstância, não é? Mas qual a razão dessa violência? Como disse Vossa Excelência, a anistia pôs um manto para que não houvesse no futuro, né, um grau de rivalidade permanente. Tentou consolidar uma paz futura no Brasil, que acabou acontecendo. Mas isso não impede que esses crimes sejam apurados. Não impede que o Brasil conheça a verdade. Não impede, inclusive, que esse memorial que Vossa Excelência levanta a hipótese de existir, seja, sim, erigido para que essa página possa ser virada. E alguém disse, relembrando um escritor, que para virar a página é preciso ler a página. E é o que Vossa Excelência está propondo. Vamos ler essa página, vamos descobrir tudo o que aconteceu, porque até agora só se sabe uma parte. E que essa comissão seja composta por homens como Vossa Excelência, historiadores, homens desapaixonados, embora a questão seja apaixonante, que possa trazer, de fato, o relato para o Brasil do que efetivamente aconteceu e que nós, finalmente, consigamos enxergar a realidade. Efetuemos as punições ainda aquelas que possam ainda acontecer, reparemos, inclusive através de indenização, o que ainda possa ser reparado, mas especialmente que nosso acerto de contas com esse período trágico e recente finalmente se dê para que situações, embora tão horríveis quanto essa, possam vir a público e nós consigamos enxergar realmente a violência que foi esse período negro no Brasil. Parabéns, Vossa Excelência, continua para nossa felicidade, sendo um grande líder e um dos maiores vultos de todos os tempos da história do nosso Congresso, e o que eu tenho a honra extraordinária de conviver.
Senador Demóstenes, muito obrigado pelo seu aparte, sempre oportuno, com conteúdo. Vossa Excelência concorda plenamente de que ditadura não tem cor, ditadura não tem ideologia. Ela pode ser a ditadura de Pinochet no Chile ou a de Hugo Chávez na Venezuela, ou a de Fidel em Cuba, sempre a ditadura. E a gente tem que se insurgir e combater isso. E explicitar para o Brasil mais jovem, o Brasil que não conhece ainda as coisas, o que foi a tortura. Porque é importante que se lembre que a tortura dos crimes é o mais bárbaro, é o mais hediondo de todos, é o crime da tortura. Torturar uma pessoa indefesa, que fica sem saber onde está e é submetida a essa tortura. Isso não é enveredar por revanchismo, não é... A anistia foi uma anistia que atendia a todos, deixou claro lá a Constituinte que não tinha vencido nem vencedores, mas é importante, é muito importante que relatos como esse, que o desaparecimento de Rubem Paiva, em circunstâncias até hoje não esclarecidas, e a morte agora esclarecida por um agente de polícia, né, que acode pelo vulgo de carioca, e tem que ser dito, tem que ser reiterado e tem que ser apurado. Pretendo solicitar ainda, senhor presidente, que se dê prioridade às investigações sobre a tortura e o bárbaro e perverso assassinato de Davi Capistrano, relatado com riqueza de detalhes no livro Sem Vestígios, da jornalista Thaís Monteiro, publicado em 2008, que também serviu de referência para o texto de Mica Lins. O Brasil precisa se reencontrar consigo mesmo e esclarecer de forma definitiva, sem quaisquer dúvidas, casos como da bárbara morte de Davi Capistrano, do desaparecimento de Rubens Paiva e de centenas de assassinatos de brasileiros por setores do aparelho repressivo do regime ditatorial. Esses episódios representam páginas incompletas da história do Brasil. Representam um período sombrio, do qual a barbárie foi patrocinada pelo Estado. Os abusos e os desrespeitos dos direitos humanos tomaram proporções assustadoras. Não se trata de revanchismo, mas sim de uma necessidade premente do nosso país de se transformar numa sociedade democrática e desenvolvida, de forma plena, jogando luz, onde a história ainda é marcada pela escuridão. Era o que tinha a dizer o senhor presidente Mazarino Cavalcante.